Castrucci, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo.
Da matemática moderna. Eu acho que houve duas causas para o movimento da matemática moderna. Uma causa foi essa, quer dizer, haver um movimento de matemática renovador no ensino superior e não haver e não ter concomitantemente havido um movimento renovador na matemática secundária. Então, a matemática secundária estava sendo ensinada ainda por um processo clássico anterior, só que havia mais rigor na matemática ensinada. E na matemática superior tinha havido uma renovação influenciada pela escola Bourbaki. E a escola Bourbaki tinha como base na renovação a teoria dos conjuntos e a lógica. Então, ela lançou o primeiro livro dela de conjuntos, e depois de lógica, depois é que vinha álgebra geral, álgebra linear, etc., topologias e demais. Então, esse movimento começou a influir também, por que não renovar também a matemática no secundário? Porque há certos conceitos que também podiam ser dados no secundário. Então, aí, isso foi uma das causas do do meu ponto de vista, né? Outra causa foi já a natureza filosófica, por assim dizer, psicológica, né? Porque antes a matemática era influenciada por um aspecto filosófico que era a teoria da transferência. Então, pela teoria da transferência, havia o seguinte: todo treinamento que eu faço intensivamente numa disciplina se transfere para qualquer outro ramo de atividade que eu exerça. Então, se eu treino muito demonstração de teorema e raciocínio, eu vou ser, vou me achar muito bem na advocacia, porque advocacia é raciocínio e demonstração. Se eu treino muito latim, eu aprendo muita análise, então dá muito bem na pesquisa científica, pesquisa tecnológica. Isso era uma teoria de transferência muito antiga, vinha já do tempo de Platão. Então, essa teoria permanecia. Mas nesse período da matemática moderna já havia também umas ideias diferentes sobre a questão pedagógica e psicológica, que era do Piaget. E o Piaget dizia o seguinte, que havia ideias inatas na criança. Havia a ideia de estrutura, da operacional, portanto a ideia de grupo na criança. Havia a ideia de estrutura de ordem e havia a ideia de estrutura topológica. E justificava isso pelo seguinte: uma criança pega um objeto, faz um movimento de ir, de voltar, compõe um movimento. Então tinha a noção dela, a ideia de grupo. E a ideia de ordem, a gente daria um grupo de objetos para crianças, todas da mesma espécie, a criança logo ordena em ordem crescente e decrescente. E a topológica, a criança tem noção de uma curva fechada, aberta, não pela. Por ser círculo, por ser uma curva diferente, é só por natureza ser fechado ou aberto, natureza topológica. Então, esses são dois fatores que levaram vários lugares, vários professores de vários países, Estados Unidos, França, Suíça, como um pouco na Inglaterra, a criar um movimento também de transferir esse ensino também para a matemática secundária, né? Aí veio esse movimento de matemática moderna. E agora, o movimento Bourbaki começou em 1939, que foi a renovação da matemática superior. E o movimento da matemática moderna, acho que foi mais por volta dos 50 e poucos, eu não posso precisar, acho que seria ver os livros que saíram nessa época. Né? Mas é por aí, 59, 60. Né? No Brasil, ele começou em Minas Gerais com Mário de Oliveira.
Ah, é?
Né? Foi o primeiro sujeito que começou a ensinar matemática moderna no ginásio. É um professor de Minas, muito inteligente, um nome interessante, mas ele foi sozinho, né? E ele então começou a ensinar a teoria dos conjuntos no ginásio. E até uma ocasião eu estive com ele lá e disse: ah, os meus alunos já respondem perguntas difíceis de teoria dos conjuntos, eu até achei uma bobagem, porque como é que é essa finalidade de teoria dos conjuntos secundária? Mas aí nessa ocasião aqui em São Paulo também começou umas ideias, por que não tentar ensinar alguma coisa? Aí o San Jorge, que era muito entusiasta, foi para os Estados Unidos e engrenou no movimento de matemática moderna lá. E assistiu uns cursos, tal, um tal Bieber, um mais um outro, gostou demais. E então ele trouxe para cá o Jorge Springer, que era um especialista dessa área muito inovadora. E o Springer deu um curso no Mackenzie, que todos nós assistimos. Eu já era professor universitário, mas sempre tive um grande interesse em matemática secundária, porque eu acho que sem ensino secundário e primário não adianta nada superior. Né? Então eu ingressei também nesse movimento. E aí, quando o Springer foi embora, nós fundamos um grupo de estudo de ensino matemático. E aí, o jeito era fazer reciclagem de professores. Então, assim, só por entusiasmo, sem interesse financeiro nenhum, interesse utilitário, nós organizamos um grupo de professores, muitos deles universitários, e nós, então, nas férias, nós ficávamos as férias inteiras dando cursos de reciclagem. Eu dei vários cursos de direitos conjuntos, inclusive resultou um livro que escrevi de direitos conjuntos. Depois eu dei um de lógica, também resultou um nível de lógica. E então, esses cursos nós demos em São Paulo, demos fora de São Paulo, e aí criaram outros grupos e tudo. E assim foi esse movimento. Um entusiasta, eu fui um entusiasta também. Mas depois começando a sentir que havia um fracasso, né? E o fracasso para mim foi na geometria. Foi aí que começou o fracasso, porque a geometria, se nós estávamos fazendo um movimento em que tudo tinha que nascer da teoria dos conjuntos e da ideia de estrutura, que era o princípio geral, então, como a geometria axiomática não está encaixada nisso. A única coisa que eu podia fazer em geometria é dizer que o plano é um conjunto de pontos, o espaço é um conjunto de pontos, a reta é subconjunto do plano, tudo bem. Mas e depois? Como é que eu vou dizer axiomas, teoremas, tudo mais? Isso não está dentro da estrutura. Não é uma estrutura algébrica, não é uma estrutura topológica, é uma estrutura de ordem, então tínhamos que modificar isso aí. Né? Então, para a geometria ficar coerentemente dentro dessa linha, em todos os países se fazia matemática moderna, então estudar a maneira de sair disso. Então, o processo foi sair uma geometria também por meio da estrutura algébrica. Daí fizeram o estudo de geometria já no ginásio por meio de planos vetoriais, que é uma estrutura algébrica, então a geometria seria dada logo de início vetorialmente, porque sem a criança ter intuição nenhuma, coisa nenhuma, sempre de vetorial. Né? E outro caminho foi pelos grupos de transformação, que também é uma estrutura algébrica, né? Já são ideias do Klein, mas agora passava a limpo e mais poder funcionar. Bom, dentro dessa ideia, nós então resolvemos dar essa reciclagem também. Né? Eu, que não sou mais da área de geometria, fiquei encarregado de fazer isso. Então eu dei um curso de planos vetoriais e os meus cursos todos tinham muito êxito com os alunos professores. E dessa vez eu fracassei. Os alunos reagiram bem, acabaram não fazendo boas provas, porque nós exigimos muita avaliação. Né? E eles não saíram bem. Então eu digo, será que eu estou ficando mal professor? Eu não soube apanhar bem a coisa, tal. Mas daí tentei mais um outro curso num outro lugar, também não funcionou. E os professores então, aí me diziam o seguinte, não estamos mais geometria, porque a geometria anterior está errada, eu digo, não está errada, não está errada porque ela não é moderna. E então estamos só álgebra e conjuntos. Né? E aí ficou aquele impasse. E nós tentamos daí ensinar, eu também dei um curso de geometria de transformações, por geometrias, repetições, fracasso maior ainda. Porque hoje eu dou pós-graduação na PUC e quando eu faço esse curso, os alunos têm dificuldade, são pós-graduados, né? Naquele tempo de curso de secundário. Né? E o resultado é que a geometria foi para baixo, como está até hoje. Né? Hoje é muito difícil. E aí eu tenho a impressão que esse foi um dos pontos em que a matemática moderna começou a encontrar uma resistência. Né? E conversando depois, mais tarde, com um professor europeu que esteve trabalhando conosco na USP, que é um professor de Bikaites, professor polonês, eu contei o caso a ele e disse, ah, o meu caso foi o mesmo, porque eu também me envolvi nesse movimento na Polônia e me encarreguei de dar os cursos de geometria vetorial, de transformações, e fracassei completamente, não consegui nada. Então, depois, isso me consola muito, porque eu não sou tão mau professor. E aí ficou assim, né? E ficou esse marasmo, né? Quer dizer, a matemática moderna praticamente sumiu, O que a gente encontra nos livros hoje é apenas assim, um vestígio na linguagem de conjuntos. Né? A linguagem de conjuntos ficou, é uma linguagem fácil de dizer, tudo, né? Ficou, né? Mas o resto sumiu tudo. Né?
Havia uma preocupação muito grande em enfatizar as estruturas matemáticas.
Muita preocupação. Preocupação era que tudo tinha essa estrutura. Tanto para ensinar uma equação, por exemplo, resolver uma equação 2x mais 4 igual a 8, nós tínhamos que colocar o problema assim. 2x mais 4 igual a 8, em que conjunto universo que eu quero resolver? Bom, no conjunto N. Ora, no conjunto N não é possível resolver, porque mais 4, 4 não tem simétrico. Então, nesse conjunto, conjunto de solução dessa equação é vazio. Passemos para o conjunto Z. Bom, no conjunto Z existe o simétrico de 4. Uhum. Né? Então temos menos 4. Colocando menos 4 cada lado, terminamos menos 4. Ficamos com 2x igual a 4, por exemplo. Agora, como achar o simétrico de 2 no grupo multiplicativo? Bom, no Z não tem, então no Z também continua a não haver solução dessa equação. Um conjunto vazio. Aí passamos então para o seguinte, que é o conjunto racional em todos nós. Aí sim, né? Porque daí tem o inverso de 2, é meio, multiplico, passo para o dado associativo para cá, para lá, e acho x. Essa é a estrutura para resolver uma equação. E não passa para lá, troca, não passa para cá, troca, senão. Era sempre o objetivo de fazer estruturalmente. Né? Isso os professores entendiam bem, gostavam. Parece que os alunos ou decoravam, não sei o quê. Agora, depois, mais tarde, eu ouvi críticas tremendas contra a matemática moderna em 76, quando eu estive no Congresso de Educação Matemática na Alemanha, em Karlsruhe. Houve uma crítica muito grande, e apresentada por um professor polonês, e ele emitiu opinião de vários matemáticos, e então dizia o seguinte, que a matemática moderna tinha excesso de simbolismo, tinha excesso de conjuntos, tinha excesso de abstração, tinha abandonado o mundo físico e, portanto, ela estava condenada a crítica dessa. Depois saiu também alguns livros, né? Um livro do Tom, fazendo a crítica da matemática moderna, e saiu um livro muito jocoso do Klein, né? Max Klein, que todo mundo conhece, foi traduzido. Então foi isso. Quer dizer, em dado momento nós todos achamos que era uma coisa linda. Eu trabalhei alguns anos assim, apaixonado. Não tinha mais férias. Né? Minha mulher me acompanhava, porque ela dizia, eu não vou ficar sem você, 2, 3 meses você rodando por aí. Então ela ia conosco para lá, para cá, e participava pelo menos do jantar e almoço. Mas era muito interessante, foi um grande movimento. E teve um mérito, os professores estudaram muito. Quer dizer, aqueles professores que estavam assim, completamente abandonados, passaram a estudar, assim, fizeram mais.
Eu decidi estudar esse movimento porque eu acho ele muito interessante, porque ele não partiu, vamos dizer assim, de um órgão oficial.
Não.
Tenho esse entendimento. Ele partiu dos próprios professores.
Partiu dos professores. Partiu dos professores. Quer dizer, foi um eco de um movimento que saiu do estrangeiro, né?
Uhum.
Quer dizer, houve um movimento nos Estados Unidos, ecoou aqui, ou na França, da Luciano Felix, nos Estados Unidos, do Charles Kramer, do Biberman, hoje outros, não tenho todos aqui, podia até achar um elenco deles. E na Inglaterra, o movimento foi bem menor, e na Alemanha também houve um movimento, mas o alemão, com aquele espírito muito rigoroso. Eu assisti a alguns cursos lá de matemática moderna com um professor lá, um professor visitante. Eles davam aquilo quase que de modo universitário, todo de ouro. Né? Então, não era bem matemática moderna, profissional. Se bem que eles tinham um instrumental muito bonito. Né? Eu ofereci umas aulas no ginásio e tinha um instrumental, sabe? Muita coisa mecânica. Mas é, o movimento foi assim, foi um movimento muito bonito.
O senhor acha que no Brasil houve mais identidade com o movimento que acontecia nos Estados Unidos ou com o movimento que acontecia na França? O que o senhor acha que houve de identidade, de diferença?
É, a identidade, o momento começou com o impulso de um professor americano, que foi trazido pelo São Jorge para cá. Né? Então, os meus livros que nós pegamos eram livros americanos. Mas depois, como nós organizamos um grupo, e esse grupo cresceu e era muito forte, nós passamos a obter verbas. Quer dizer, o grupo passou a ser de utilidade pública e nós obtínhamos verbas. Naquele tempo, dinheiro não era tão difícil como hoje, né? Então nós obtínhamos verbas de governo estadual, verbas de governo federal, viagens e tudo mais. Então trazíamos professores. Então trouxemos professores da Bélgica, um dos grandes chefes do movimento da Bélgica, que havia livros, muitos livros sobre o assunto, que foi o Papi, que esteve no Brasil, dando curso conosco. Depois trouxemos um outro professor, esse é inglês, parece que é inglês ou canadense, e trabalhava na Inglaterra, no estado da Inglaterra, no Canadá, também esteve aqui dando curso. Trouxemos, vieram alguns professores americanos, não posso mencionar os nomes todos assim rapidamente, quem mais? Eu trouxe um professor da Alemanha, que deu um curso um tanto elevado, mas deu um curso também em Kansas. Eu que trouxe para cá. E, porque como falo um pouco da Alemanha, eu tinha mais facilidade com a Alemanha. Né? No Brasil, em geral, não sei os filhos de Alemanha, ninguém conhece alemão. Né? Então eu trouxe esse professor e houve outros professores também da Argentina. Sabe? O movimento ficou meio internacional aqui no Brasil. Agora, o primeiro movimento foi trazido para o sul-americano. Foi lá da França, veio a Luciane Felix, esteve conosco. Era uma entusiasta, uma professora, tinha um livro muito interessante. Eu tenho todos esses livros, não aqui, porque eu tenho uma biblioteca separada daqui, porque não cabe no meu apartamento. Eu tenho outro apartamento com a biblioteca. Minha vida é uma complicação, apesar da minha idade, eu sou uma pessoa cheia de problemas.
O senhor começou a editar livros textos a partir do movimento da matemática moderna ou o senhor já produzia antes?
Eu tenho livros que são inteiramente fora da matemática moderna. Tem uma geometria plana, publicada muito antes do movimento da matemática moderna, que não tem um vestígio de coisa moderna. É inteiramente clássica, axiomática e tal. E é um livro muito procurado, porque quando a turma quer estudar a geometria plana assim com muito rigor, eles procuram um livro. E ainda ontem, outro dia, no banco, um professor lá, que é bancário, um professor, disse, eu vi um livro seu tão bonito, mas não existe para comprar, será que eu não arranjaria? Eu digo, olha, pode ser arranjar o Xerox na biblioteca, né? Então eu não escrevia, apesar de que eu trabalhava com conjuntos, estruturas, porque eu sempre fui professor universitário, né? Mas sempre tive muita paixão pelo ensino secundário. Por isso eu escrevi muito livro secundário. Agora eu comecei a escrever livro secundário com umas vestes modernas, depois do movimento, depois do GM, aí alguns colegas começaram a escrever livros de matemática secundária e eu não estava muito interessado, mas aí um colega disse, não precisa você escrever comigo, porque eu tenho medo na parte rigorosa, escapar erros, então eu escrevi comigo uma coleção para FTT. Mas essa coleção teve êxito, era um livro até muito moderno, tinha muita coisa. A gente examinava, inclusive, estruturas, possíveis estruturas, cooperação de nosso visor, cooperação de que não deixa de ter uma estrutura operacional ainda. Então era um livro cheio de coisinha assim. Aí esse colega faleceu, e a editora me disse, não sei se é possível refazer esse livro, mas de um modo bem mais simples, porque também para a editora interessa vender o livro. Então, aí arranjaram um professor secundário, que nunca esteve metido no movimento moderno, né? Mas era moço, e ele lecionava com muita tarima, muito bom professor, mas com pouca, sem grande conhecimento científico. Se ele podia escrever junto comigo, refazer o livro, eu digo, não tem problema, não faço questão nenhuma. Então, praticamente ele escreveu o livro. Por ali ele foi escrevendo o livro, dentro da linha dele didática, cortou quase tudo. E o livro teve uma saída enorme, e quanto mais me cortava, mais o livro vendia. Eu cheguei a ganhar dinheiro no livro. O livro está sendo vendido até hoje, no Brasil inteiro, né? Aquela coleção de FTP. Né?
Por que o senhor acha que os professores adotaram mais essa segunda versão?
Eu acho que eles seguiram muito o livro, Porque esse livro está dentro de uma linha que hoje eu acho a mais importante no ensino secundário, porque eu também andei lendo muito as teorias do Steiner. Foi um grande pensador alemão, filósofo, pedagogo, que viveu até 1925 na Alemanha. E ele organizou a escola Waldorf na Alemanha. Ele faz o ensino baseado na predominância de certas faculdades que a criança tem nos momentos da vida. Então, ele tem a teoria do setênio, dos 7 anos. Então, a criança tem a predominância do querer até os 7 anos, que é a predominância de bater o pé, quero e não tem justificação nenhuma. E dos 7 ao 14, tem a predominância do sentir, da sensação, da intuição. E dos 14 em diante, certo, dos 14 aí, dos 14 em diante é que ela tem o pensar. Então, pela teoria dele, tudo que você tem que demonstrar, abstratamente, mais depois, antes dos 14 anos, perdido. Ele decora, mas não sabe. Então, o ensino deve ser partir do concreto, do físico para o abstrato. Então, dentro dessas coisas, nós, eu conversando com a editora e na nossa reunião lá de professores, eu expus essas ideias. Então, a turma passou a adotar em grande parte isso aqui. Quer dizer, nós vamos ensinar esse tema médico, vamos começar primeiro a discutir que surgiu um problema de dar virar uma sala e pintar uma parede, quanta tinta que ia, e aí é que vai. Então, desse problema concreto é que nós vamos tirar depois as unidades de tema médico, as coisas todas. Então, o teorema de Pitágoras não demonstra, mas calcula ladrilhos para fazer o ladrilhado de um quadrado aqui, quadrado dos lados, conclui que a soma um quadrado não tem a soma igual ao outro, conclui por aí, acredita nisso. E, então, esse é o caminho seguindo essa certa ideia do Steiner, que são muito boas. E o aluno gosta muito, eu mesmo tenho dado alguma aula assim, porque às vezes eu sou convidado para fazer palestra em escolas e tudo mais, e eu, por brincadeira, vou numa quinta série, você já viu falar de plantar? Não, não vi. Então, eu coloco lá o problema, quando falo dos ladrilhos, tem um metro quadrado, conto e tal, e vou tirando e eles concluem, eu digo, o que vocês concluem? Ah, é, quadrado aqui é igual, agora somos quadrados lá, né? Quer dizer, ah, é igual, tal. Então, uma quinta série, né? Sem ter demonstrado nada, mas ter concretizado. E o livro não tem muita coisa assim, não totalmente como a gente quer, mas tem muita coisa. Partimos muito da geometria para a Roscoe. Por exemplo, por que eu vou ensinar por evidência um fator, não é? Eu parto da geometria também. Eu tenho um retângulo de 3x4, outro retângulo de 6x4, junto os dois têm a mesma altura, e peço ao aluno quais as maneiras de calcular. Então, é somar as bases, multiplicar pela altura, vou te fazer um por um. Escreva isso sem multiplicar, está a fatoração. Então, nós partimos muito dessa coisa. Isso ajudou muito o livro a ter um aspecto um pouco diferente, mas já foi copiado por outros livros. Então, eu acho que o que mais predomina lá é a técnica de venda da editora, mesmo que é a parte do marketing. Porque a editora, ela faz o seguinte, ela oferece cursos de reciclagem para professores de todo o Brasil. Então, por exemplo, Rondônia, que é um para Rondônia. As pessoas querem um curso lá de metodologia da matemática, eles dão um curso. E mandam professores que vão fazer mais ou menos o nosso livro como base. Depois a editora distribui o livro, faz aquele contato, aquela simpatia, depois o livro sai no caminho. Esse contato é importante. Quando às vezes há uma mesa redonda mais complicada, que tem mais, eu também vou, né? Entre na mesa redonda, desculpa. E às vezes eu abro tudo, porque não pode ser assim, eu explico. Um pouco de marketing.
Uma coisa que eu ia lhe perguntar, houve uma discussão lá no encontro com a Armini sobre se Piaget teria apoiado o movimento. Vocês discutiam, havia assim, influência das ideias de Piaget no movimento?
Ah, isso houve. Isso houve. Eu acho que o movimento tem duas bases. Uma base é teoria dos conjuntos, que saiu do fato de que a renovação da matemática superior teve como base teoria dos conjuntos e lógica. Isso saiu de lá. Mas essa base de estrutura para tudo saiu da ideia de que achava que a criança tinha toda a estrutura de natureza. E depois há o seguinte, há um outro livrinho escrito pelo Piaget, tem um artigo do Piaget, junto com um artigo de matemática, um livrinho só, não tem um livro. Devo ter na minha biblioteca, mas está em organização ainda, mas esse livro eu tenho. Isso prova que ele estava integrado com a turma que fazia o livro.
Deixa eu ver aqui mais. Ah, o senhor chegou a participar dos primeiros congressos, congresso de Salvador, congresso de Porto Alegre, os primeiros congressos sobre ensino de matemática.
É o primeiro congresso de ensino de matemática. Que ano foi?
Porque houve um congresso em Salvador em 1955. 55. E depois houve um congresso em Porto Alegre em 57.
Salvador é fresco. Houve um congresso em Salvador com o casamento em trabalho lá. Não sei se foi em 55. Mas aí não se falava nada. Eu não sei se foi de 55. Eu acho que não. Eu acho que o primeiro congresso que eu participei, o primeiro movimento assim que eu participei de matemática, que entrou matemática moderna, foi a reunião de matemática de Belém do Pará, em 62.
Foi o quarto congresso.
Esse foi o quinto congresso. Eu me lembro bem, que participei efetivamente, tal, ideia de trabalho, discussão, participação. Eu me lembro bem. Depois houve São José dos Campos, São Paulo. Esse foi o meu estilo. Com isso eu fui organizador. Depois não houve mais nenhum. Depois tem havido encontros de educação matemática. Houve em São Paulo, na PUC, ano passado. E eu vesti no Maningá, estive nos dois. Os dois eu apresentei.
Outra coisa que eu queria lhe perguntar. Como é que vocês viam a função social do ensino de matemática? Quer dizer, qual era o último análise, o objetivo de ensinar matemática? Por que ensinar matemática?
Acho que isso aí não era bem discutido. Agora, se cogitava mais de que houvesse um aproveitamento maior possível dos alunos do curso de matemática. Mas não se discutia bem a função social e a função utilitária da matemática. Porque realmente isso aí apresenta um outro aspecto. E quando se pergunta assim, quanto de matemática eu preciso realmente como indivíduo se transformar num cidadão, a gente reduz a muito pouco, né? Eu acho que a função da matemática não é tanto o que se informa, como formar a cabeça. Esse é um ponto de vista meu. Eu acho que não é... Porque o que eu informo de um indivíduo que vai... Não é um jeito que vai ser advogado, nem o que vai ser engenheiro, nem o que vai ser médico, tudo mais. Um profissional qualquer, vai ser poeta. Então, o que precisa de matemática é um certo quanto da vida prática, que se reduz talvez a fração decimal, um pouco de fração ordinária, por ser um página, para poder aplicar os tipos no plano. Acho que a vida se reduz na parte vital. Agora, a formação da cabeça é que eu acho uma função muito importante. Eu ainda tive oportunidade, eu sinto mais agora, talvez na ocasião que eu estava fazendo, mas eu não sentisse tanto quanto eu sinto de mais tarde. Sabe, a gente também vai com a experiência, vai começando a se colocar de uma maneira melhor. E eu sinto hoje que a coisa mais importante que a gente pode fazer com a matemática é ajudar a trabalhar na parte criativa e de imaginação da criança. Mesmo que depois ela esqueça tudo, é fazer com que ela crie um hábito de colocar alguma coisa de si, de uma coisa de poeta, de coisa de fantasia, né? Em tudo que ela fizer na vida. Isso eu acho importante, porque na vida não se pode construir nada sem criar. Porque senão a matemática é uma coisa, aprende e repassa se está certo ou está errado. Né? E eu acho que ela precisa imaginar assim. Por isso que eu agora fiz uma palestra numa um patrão de uma turma que se formou em curso de matemática, me convidava, internava para a escola. Né? E eu usei como tema isso aí, de a fantasia e a imaginação, não só para poetas e artistas, também para o matemático. E o professor de matemática também deve ter. Ele deve procurar despertar essas coisas.
O senhor acha que havia visões diferentes dentro do próprio movimento ou as pessoas que participavam tinham a mesma visão em termos de ensino, em termos de como ensinar? Porque... O senhor acha que havia correntes diferentes?
Aí,
aqui no Brasil.
Né? No Brasil. Bom, em primeiro lugar, precisa ver, aqueles que ensinavam têm dois aspectos. O conteúdo, nós estávamos todos chegando no mesmo acordo, que era o conteúdo de matemática moderna.